Começa aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e hoje, mais uma vez, o quintal de casa é da onde nascem as melhores cervejas. Certo, Guilherme?
Certíssimo.
Tô aqui com o Guilherme da Cervejaria Perdizes, um bar vizinho de casa. Eu sempre recomendo aos nossos ouvintes, beba, prestigie as cervejarias perto da sua casa. E hoje eu tô aqui para fazer isso, prestigiar uma das cervejarias que eu mais vou no meu bairro, né? Eles estão aqui bem no meio de Perdizes, na rua Ministro Ferreira Alves, 192. É correto?
É isso mesmo. Então, umas quatro quadras do Palmeiras aqui.
Legal. O Guilherme é sócio do Florian, é sócio da Helene, que se pronuncia como mesmo?
Helene,
né? Tem sempre... Os franceses ficam bravos quando a gente não fala o nome deles direito. Um grupo super gente boa que recebe todo mundo bem aqui. É, eu acho incrível como eles trabalham com alegria e faz o negócio deles funcionar. Estamos aqui hoje para contar essa história, contar o bar que já faz 4 anos, certo? Comemorou 4 anos.
É, vai dar 4 anos e meio já. 4 anos e meio.
4 anos e meio. É, tempo pra caramba, né? Bastante passar tempo. Voando, mas...
É, os filhos da pandemia, né? É. Veio da pandemia ali.
É verdade, cara. Vocês vieram da pandemia e sobreviveram aos percalços que essa coisa causou.
Nossa, foi difícil, cara. Só de lembrar já dá até um pânico já nessa época aí. Mas deu certo.
Você é amigo do Florian? Vocês já tiveram um negócio antes?
É, a gente teve um restaurante antes, uma creperia aqui perto também, que ficou durante 9 anos. 9 anos essa creperia. E já tá há 11 anos no comércio já.
A Cervejaria Perdizes, ela funciona como um brew pub. Eu falei de quintal porque a gente tá, por exemplo, aqui gravando literalmente no quintal de uma casa que deve ser da década de 50, não sei, talvez até antes disso.
É 40, né? 40. A casa é muito antiga aqui. É muito antigo.
Uma casa muito antiga, da década de 40, que já abrigou famílias, né? Provavelmente. Tem quarto, sala, cozinha, tem quintal. E eles montaram a cervejaria deles aqui dentro. Então funciona como um brew pub, eles fazem a cerveja, vendem a cerveja aqui. Como que vocês pularam da creperia e falaram, vamos trabalhar com cerveja?
Ah, foi bem isso aí. A gente, acho que a maioria das pessoas começaram assim, né? A gente começou a fazer a cerveja em casa, panelinha, né? E pra tirar uma onda mesmo, mas a gente já tava no comércio. Então a gente pensou, meu, vamos pra cima disso aí. Vamos devagarzinho. A gente começou a servir a cerveja lá, que a gente fazia em casa mesmo.
Vocês são de que bairro?
É, eu sou da Consolação e o Florian mora aqui mesmo, Perdiz, Pompeia aqui.
Tá.
É. E aí a gente começou a fazer cerveja em casa mesmo, devagarzinho. Foi pegando gosto, foi dando certo. A gente falou, vamos colocar no comércio. E aí, depois de uns anos, a gente resolveu abrir a cervejaria. A gente abriu em outra rua, não foi aqui. A gente abriu aqui na João Ramalho primeiro. E a gente abriu lá com um tanque só. Um tanque de polipropileno. Olha. As panelas de inox já. A gente comprou as panelas direitinho e tal. E começou.
Então provavelmente só tinha uma cerveja. A maior parte do tempo.
Não, a gente tinha 4 cervejas lá. A gente fazia 4 cervejas. E era no Kegerator. Era no Kegerator.
Sim.
Que a gente mesmo fez o QG direito, a gente vendia as 4 lá. E lá a gente já tinha mapa. A gente ficou 1 ano e meio pra tirar esse mapa aí, lá, né? E deu um puta trabalho. Mas já tinha mapa, já rolava. A gente achou até estranho, porque todo mundo colocava um monte de percalço aí pro mapa. Dizia que era super difícil, que a gente nunca ia conseguir. Pá, 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 pá. E a gente conseguiu, não foi fácil, que a gente fez sozinho, né? Mas conseguiu. E o pessoal do mapa ajudou bastante, na real. Ajudou bastante mesmo.
Essa é uma coisa que eu aprendi aqui no Beercast, no passado tempo, que o Beercast já tem bastante tempo também, é que o quanto que o mapa foi aprendendo como funciona o negócio da cerveja, né? Eles não tinham ideia antes e era uma dificuldade. Todo mundo falava exatamente o que você disse. Como era difícil, né? Conseguir tirar o mapa e tudo mais. E como eles foram aprendendo com isso e passaram a ajudar o mercado também, né?
Exatamente, cara. Deu pra ver bem isso aí. Acho que a gente pegou bem numa época que mudou, assim. Algumas pessoas se aposentaram lá, entrou pessoa nova. Os caras já entraram já com outra cabeça. Entraram ajudando bastante mesmo. E tanto é que a gente, como a gente abriu lá, e a gente teve que sair de lá porque pediram a casa pra gente, foi construindo um prédio e tal, a gente foi obrigado a sair. Então, quando você muda pra outro endereço, você tem que tirar um mapa novamente.
Tudo de novo.
É, tudo de novo. É lógico que a gente já tinha já, né? Já sabia como fazer o processo, mas é um trabalho. E daí eles ajudaram de novo, então foi bem legal, assim. O pessoal do mapa aí, o Isaías aí, ajudou bastante a gente aí.
Muito pra, bom. Um salve pro Isaías. É pra isso. Ajudar a tirar a mapa dessa cerveja que a gente vai experimentar aqui e ainda não brindou. Vamos brindar aqui. Saúde. O que, que a gente tá tomando aqui?
Essa aí é uma dry stout. Uma dry stout e aqui é uma IPA que a gente faz.
As duas estão aqui desde sempre, certo?
É, então, cara. Eu peguei essas brejas aí porque a galera fala muito bem delas, assim. O pessoal que vem, assim, gosta muito da dry stout. Não posso tirar de jeito nenhum. E a gente gosta muito também. Estilo inglês a gente gosta bastante, assim. E aí... Falar, vou colocar ela pra rodar aí, né?
Não, eu acho, assim... Eu acho as duas coisas muito importantes, mas eu fico muito feliz com os cervejeiros que mantêm o clássico. Porque a gente... Eu acho que tem duas coisas para quem gosta de beber cerveja. Uma é experimentar coisas novas e outra para voltar pro conforto das coisas que você gosta, né? Você tá lá e beber a mesma... Você sabe que cerveja você vai beber. Você não vai chegar lá e beber uma cerveja que você achava que ia ser uma coisa e outra completamente diferente. E eu acho que eu bebo a Dry Stout aqui e bebo a IPA também, e acho que vocês fazem cervejas bem equilibradas, que são as mesmas cervejas no passado do tempo.
É isso
aí. Acho que é isso que as pessoas querem também.
É, no começo a gente sofreu um pouco para chegar nisso aí, mas agora a gente consegue, né? A gente consegue ficar no padrãozinho.
É, a Dry Stout é perfeita, cara. Ela é seca, não é amarga como algumas Dry Stouts, o pessoal exagera de alguma forma, deixa ela mais amarga do malte, né? Do que normalmente imagino que deveria ser. É refrescante, é uma cerveja escura que a gente não encontra, às vezes, em todos os bares, uma boa cerveja escura para tomar. Eu acho perfeito quando tem e quando é boa.
Pô, mas é isso mesmo. É isso que a gente queria e é o que a galera gosta também, né? Porque a galera fica sempre pensando que é uma cerveja super pesada, mas não é.
Lá no primeiro mapa, no primeiro endereço lá na João Ramalho, qual que eram as quatro cervejas?
Ah, vou lembrar aqui. Acho que era uma IPA, a gente fazia uma Witbier. A gente variava de inglês, assim, não fazia sempre stout. A gente fazia uma SB, uma stout, uma red. Ah, a red tinha mais, né? E o que mais que a gente fazia? Daí a gente colocava, às vezes, uma double IPA, tentava fazer uma coisinha assim. Variava entre isso. Mas a gente ia mudando, mas o que tinha sempre era... Ah, e a lager, né? Tô esquecendo da lager, lógico. Uma IPA e uma lager sempre tinha. A gente ia mudando, assim. É. Ah, tem que ter, né?
Lá já chamava Cervejaria Perdida, certo?
Lá chamava Ramalho. Cervejaria Ramalho.
Ah, caramba, era outro nome. É. Eu não conhecia a Cervejaria Ramalho, então.
Pois é, mas ficou pouco tempo, cara. É o que eu te falei, a gente ficou um ano e meio lá pra tirar um mapa. A gente abriu, a gente abria mais pra evento. Não abria ela todo dia, assim. Aquela rua ali, a João Ramalho, era um pouco mais paradinha, assim. E daí não funcionava muito pra bar, sabe? E aí era mais evento fechado, a gente fazia algumas coisinhas assim. E daí foi isso. Mas muita gente não conhece mesmo. A gente ficou conhecido aqui em Perdiz mesmo, na Cervejaria Perdiz.
Como que foi vir pra cá? Foi difícil achar? Vocês ficaram desanimados quando tiveram que sair de lá?
Ah, com certeza. Foi uma briga, na verdade, né? Porque pra tirar o mapa não é fácil, né? Daí foi uma treta lá com os proprietários, mas bom, já foi. E a gente achou essa casinha perdida aqui. A rua é muito boa. Sim. Né? É uma rua central aqui, em Perdiz aqui. É bem movimentada, é bem bacana. Tem vários bares. É um comércio local, você conhece bem aqui, né? Sim.
É quase esquina com a Caraíbas. Como o Guilherme falou, a quatro quadras do Palmeiras. Então, ela absorve, de certa forma, também o público que vai assistir jogos de futebol e que vai em shows, né? Aqui tem vários restaurantes, tem outras cervejarias, é um lugar que está sempre movimentado com o pessoal jovem, com um espírito de bar, né?
Exatamente. Aqui na rua tem algumas cervejarias e próximos também, tem bastante coisa, assim, é bem legal. O bairro aqui está bem bacana, cada vez está melhor o bairro, né? E daí a gente achou essa casinha perdida. A casinha ela é bem acabadinha, assim, ela está... bem velha mesmo. A gente teve que mexer bastante coisa, a gente fez hidráulica, elétrica, esgoto, tudo, né? A fábrica, né? Então, tinha que mexer bastante coisa, assim. Tá certo que nossa fábrica é muito pequena, mas a casa era muito antiga, né? Então, teve que fazer umas coisinhas. Mas daí a gente falou, vamos. Eu mesmo, no começo, não queria ficar aqui. Quando eu olhei a casa, eu falei, meu, essa casa vai cair.
Vai estragar nossos tanques, vai quebrar nossas coisas.
Daí o Florinha falou, não, velho, o ponto é muito bom, a gente tem que ficar. Eu falei, bora, então vamos pra cima, vai. Aí a gente entrou.
Cara, eu acho que ponto é tudo, né? Sei lá, eu não sou do comércio, eu fico aqui só nesse microfone conversando com as pessoas, ponto é tudo. Tanto para o corretor de imóveis que fala isso, né? A localização é tudo num imóvel, né? Pode ser um imóvel com outros pedaços, mas se ele for bem localizado, pode valer alguma coisa.
Exato, exato. Não, com certeza, a gente sentiu isso aí na pele. Quando mudou, a gente, como eu te falei, a gente chegou na pandemia, a gente chegou aqui final de fevereiro, cara. Então foi, passou 3 semanas, fechou tudo. Então a gente meio que foi bem complicado. E daí a gente tinha pedreiro pra trabalhar, a gente mandou todo mundo embora, falou, ó, meu, não vai dar. E a gente acabou fazendo tudo, a gente que fez toda a quebradeira aqui, a hidráulica, a elétrica, foi tudo a gente que fez.
Caramba.
Tudo, tudo. E ficou 4 meses parado, né? Que fechou em março, daí foi abrir só em julho.
Cara, e vocês foram corajosos, né? Porque naquela época ninguém tinha ideia de quanto tempo esse negócio ia levar, né?
É, não, era pânico total. Mas
E sem dinheiro entrando, né?
Exato. Esse era o maior problema. Daí abriu em julho. Julho foi... Podia funcionar do meio-dia às 5 da tarde. De segunda a sexta. Cara. Se eu não me engano é isso. Eu tô tentando lembrar aqui, mas
eu
acho que
é isso. É, eu também não lembro, mas era uma coisa meio bizarra assim, né?
Então, meu, quem é que toma cerveja nesse horário? Ninguém, né?
Abriu pros bêbados, né? Porque, pro pessoal dos alcoólicos que fugiu do Alcoólicos Anônimos.
Exato. Daí, por isso que a gente viu que o ponto era bom. Mesmo com essas restrições todas aí, a galera começou a colar devagarzinho, todo mundo com medo ainda, né? Aquela época foi foda e tal. Foi difícil. Mas aí, foi. A gente viu que o ponto era bom mesmo. E o pessoal começou a chegar e foi indo, foi caminhando. Depois fechou de novo. Daí esse pessoal que conheceu começou a pegar pra viagem, os growlerzinhos pra viagem, assim. Foi ajudando, depois abriu de novo. Você sabe como é que foi, esse inferno, né? Daí depois foi embora, a galera foi gostando, né? Do bar e...
Aqui vocês produzem quanto? Vocês aumentaram a produção depois que abriu? Como funciona?
A gente foi aumentando a produção durante o tempo mesmo, assim, comprando tanque aos pouquinhos, né? A gente nunca teve muita grana, então a gente foi bem devagarzinho mesmo. Como eu te falei lá no começo, a gente tinha só um tanque de polipropileno, e daí a gente foi comprando tanque a tanque mesmo, bem devagar. Aí a gente começou com essa produção, tinha um tanque de 300 litros, né? Hoje a gente está com 4 tanques de 300, um de 600 de fermentação.
Legal.
É o que a gente roda. Nossas panelas é de 150 litros, é bem manualzona, mas é bem legal de fazer. Né? Manual assim é bacana do jeito que a gente faz. Né? Então, tem muito cervejeiro que não gosta, né, de panela manual. Assim, os cara,
quanto mais automatizado, mais deixa o cervejeiro feliz.
Mas acho que os caras também trabalharam de cervejaria grande, então eles estão acostumados com esse. Né? Dá pra falar que é até mais profissional. É mais profissional. Mas a gente também. A gente é profissional, a gente tá com o mapa aqui, né?
Claro.
Mas é manual, cara. É manual mesmo.
E aí vocês produzem aqui, na lousa lá tem 12 torneiras.
É isso aí, tem 12 bicos.
E todas de vocês?
Todas nossas, todas nossas. Todas as brejas aqui são nossas. E você só toma a nossa cerveja aqui, a gente não vende pra fora.
E aqui no tamanho que vocês estão, vocês chegaram no limite, não pode fazer mais.
Mas é no limite físico.
Sim, é exatamente isso.
Entendeu?
É
no limite físico que eu tô falando.
Não tem mais como aumentar o negócio.
Isso, exatamente, exatamente. Então você só vai tomar cerveja aqui na casa. Você não consegue tomar em outro lugar, é muito difícil. Chegou a vender um pouquinho de latinha fora, assim, mas muito pouquinho, para comércio bem local aqui pertinho, assim, mas é muito pouco. Você vai tomar realmente só aqui mesmo. Como se fosse a padaria do bairro, né?
Sim. E aí, quanto tempo demora para produzir todas essas 12 que estão engatadas?
Cada cerveja demora de 20 a 30 dias, mais ou menos, para ficar pronto. A gente braça mais ou menos 2-3 vezes por semana. A gente faz cerveja.
Aqui de frente pra lousa, tem lá, ó, a número 1 é a Lager, a 2 é a APA, a 3 é a Dry Stout, depois tem a Wheat Beer, a IPA, a Sour Goiaba, a IPA com lúpulo Iguape. Vamos já até parar nessa pra falar qual que é o lúpulo Iguape.
Então, essa é outra coisa legal, cara. Todas as cervejas aqui que a gente faz, agora nesse momento, a partir desse mês, A gente está fazendo 100% com lúpulo nacional. Tá?
Que legal.
Agora você vai ver um monte de cervejeiro aí reclamando pra caramba, mas tudo bem, é a vida, né? Mas as cervejas estão boas, a galera tá gostando.
Cara, o Beercast é um incentivador de uso de lúpulo nacional. A gente tem já vários programas e conversa com produtores, né? Os produtores estão muito animados. Eles contam com o interesse, eles precisam muito das cervejarias, é claro, né? É um sistema todo esse negócio, um alimenta o outro. E a gente tem falado muito com esse pessoal na forma como eles se organizam, como eles trabalham, como eles plantam, como que eles cuidam numa fazenda. E das perspectivas que isso tem. Saber que tem uma cervejaria que está disposta a usar aí totalmente lúpulo nacional e que consegue ter, né? Antigamente não adiantava só querer, não tinha o lúpulo. E hoje você já consegue ter um fornecedor, é muito legal.
Exato. Não, tem vários fornecedores, inclusive tudo de São Paulo ainda por cima. Então tá bem bacana, assim, vem de perto, né? E aí essa cerveja que a gente colocou, lúpulo de Iguape, é que começou a produção Iguape. Quer dizer, começou, não sei desde quando, né? A gente descobriu agora. E a gente começou a comprar de lá. O lúpulo é muito bom. E tem um alfa-ácido bom. Dá pra usar como amargor também. Então,
qual lúpulo que é?
A gente comprou um Comet. A gente comprou um Comet. Normalmente você vai...
É
você
o mais
vai
comum,
achar,
né?
Os Comet. Da maioria do pessoal vai ser Comet, né? Mas o deles, o alfa-ácido tá bom. A gente tá usando como amargor também. Então agora a gente tá 100% com lúpulo nacional.
Que legal.
Tá? Bem legal, cara. A gente gosta bastante também.
Eu fico contente por isso. Vou falar para todos os meus amigos produtores de lúpulo, né? Esse programa aqui também é aí, ó, uma homenagem ao negócio deles.
Legal demais, legal demais.
Bacana. Eu ainda não provei essa IPA Lúpulo Iguape aí. Vou experimentar. Ela continua tendo Hop Ale, Belgian Ale, Pale Ale, uma Imperial Stout e uma Double IPA. É quase uma grande homenagem aos ingleses, aos belgas... Né? E um restinho ali de americano.
É isso. Exatamente. Não, mesmo a IPA, a Double IPA, você vai ver que ela não tem aquela pegada americana pra caramba. Nossa cerveja não é tão essa pegada assim. Então, até que a gente usa o lúpulo nacional, então. Mas a gente tenta fazer a cerveja mais seca. Você não vai ter uma Double IPA muito doce aqui. Ela vai ser mais secona, assim, mais amarga. E não vai ter aquela puta explosão de lúpulo americano, que a galera procura. Sim. Pra caramba. Vai ter uma perninha ali pro lado inglês ali. Mas é o que a gente gosta de tomar, cara. Então...
Ah, é o que eu gosto de tomar também, por isso que eu venho aqui.
Então vai sair nessa linha, né? É a vida. Daí não dá pra agradar todo mundo, né?
Cara, você falou aqui que esse é um bairro, o ponto é bom, o lugar, a redondeza na cresce. Tem uma mudança que eu sempre falo nos programas, é uma mudança estrutural do perfil do bairro. Essas casas dos anos 40 que a gente está aqui, elas estão sendo substituídas por prédios. Né? De repente cai um monte de casa e vira um prédio de classe média alta. E que traz lá um lugar onde tinha uma casa abandonada ou duas famílias, passa a ter 100 famílias. Isso muda o perfil do bairro porque está aumentando cada vez mais os restaurantes para a classe média e os serviços para a classe média. Então a gente passa a ter lojas, né? Aqui na Desembargador do Vale está cheio de loja, sorveteria, restaurante, espaço para cervejarias e cervejarias artesanais. Eu acho isso muito importante. Mas acho que tem uma coisa que, assim, que eu percebo que funciona, que começou a funcionar com vocês aqui nesse espaço. Nesse espaço que eu digo, nesse pedaço de Perdizes, que não era comum nas cervejarias ou nos bares também. Vocês trazem um público jovem que usa o bar de uma forma diferente, né? E eu acho que isso é um modelo novo que antes sempre me pareceu que era um jeito meio carioca de viver a ideia de bar, né? Aqui as pessoas ficam na rua, elas ficam de pé, elas sentam nas mesinhas, mas assim, é como se elas estivessem no quintal de casa. Tem gente espalhada. Você passa aqui em qualquer sábado, domingo ou sexta-feira, vai estar cheio de gente de pé ali no meio da rua. Isso daí não era um modelo de cervejaria artesanal, né? Tinha, mas não funcionava, acho, com essas coisas. Eu vejo isso como duas coisas. Vocês propuseram essa ideia desde o começo, e outra da identidade de vocês com o público de vocês. Porque vocês são todos jovens. Que idade vocês têm? Você, o Florian e a...
Eu sou mais velho, eu tenho 43.
Você tem 43? É. Caraca, mas você parece, se você falasse que tinha 31 eu aceitava.
Muito obrigado. É. Tem 43, ele falou tem 40, ele tem 38, eu acho.
Ah, todos vocês parecem mais novos do que isso. É. Vale aí, não é puxando saco não, você parece ser muito mais novo do que isso. Mas onde fica isso não é só na aparência física, é no espírito, né? E eu acho que vocês têm esse espírito que conversa bem com o público que vem no seu bar, que imagino que na sua média seja mais novo, né? É o pessoal na faixa ali entre os 20 e 30, né? É. Né? 30 e poucos anos, imagino que é o que mais venha pra cá. Vocês tinham essa ideia de conseguir conquistar um determinado tipo de público ou esse pessoal foi chegando espontaneamente?
Ah, ideia mesmo, acho que não, mas a gente queria que fosse mais ou menos nessa idade. A gente achou uma idade boa, assim, né? É também a nossa idade, então acho que também isso aí ajudou um pouco. E acho que no começo era um pouco mais para nossa idade. Daí a gente começou a colocar roda de samba, a gente coloca uma roda de samba no sábado. Daí começou a ficar um pouco mais novo também por causa disso aí. E eu acho que essa parada que você falou, a galera gosta de vir aqui e ficar na calçada, ficar na rua, fumando cigarro, tomando uma cerveja. É bem bar mesmo. É, tem pessoas que nem sabem que aqui a gente faz a cerveja no local, entendeu?
Provavelmente.
Tem gente que vem no samba aqui que não faz a mínima ideia. Mas é... Então a galera vem por causa do bar, né? O bar é um bar comum de São Paulo. Só que é um bar que você tem que pegar a sua breja, que a gente meio que misturou, né? A gente colocou o esquema do Brew Pub, que o cara vai pegar a sua própria breja no balcão, e juntou com um botecão de São Paulo. Então não tem garçom. O cara vai ter que entrar aqui, vai pegar a breja dele e vai voltar pra calçada tomar cerveja. Então
também não cobra a taça de serviço.
Não tem serviço, é. Então o cara, nesse caminho, ele já tá conhecendo gente, já tá vendo como é que é.
Exatamente.
Né? Para ali no bar, conversa com alguém e tal, e daí isso aí começou a criar uma grande comunidade aqui. Acabou dando certo.
Você é um cara que veio da música, você tava me contando que você é técnico de som. Então você trabalhou com música esse tempo todo. E dá para perceber aqui, uma pegada tem a roda de samba, às vezes tem evento e tem DJ, né?
É, a gente colocou umas coisinhas assim. A gente tinha até um pouco de receio no começo, por causa que a gente não queria muito atormentar a vizinhança ainda, com o barulho. Mas o pessoal pediu muito. Na real, nem fui eu. Foi os clientes mesmo que pediram, assim. E a gente acabou colocando e deu certo. Mas nem foi por minha causa, assim. Eu acho que a música que a gente toca aqui no ambiente foi meio escolhida, assim. A gente falou, vamos tentar ir pra esse lado aqui. Acho que vai ser mais bacana do que ficar naquele esquema sempre de rock and roll clássico, né, tal. Sim. A gente saiu um pouco dessa linha, né?
Barbudo, tatuado, rock and roll.
Isso, a gente saiu dessa linha.
Classic rock.
Exato. Aí foi bom isso, mas acho que a música ao vivo mesmo foi a própria clientela que exigiu aí, e a gente colocou e deu super certo.
Outra coisa são os eventos, né? Vira e mexe tem gente fazendo aniversário aqui, o pessoal se reúne para assistir jogo, porque tem duas TVs. Tem outras festas, festa junina, vocês fizeram diversas coisas.
É, a gente faz um churrascão aí, que é bem legal, a gente sempre faz no aniversário da cervejaria, a gente vai fazendo no final do ano, a gente sempre faz no final do ano, né? A festa da firma aí. E daí tem evento, a gente faz festa junina, faz o que o pessoal pedir, a gente faz aqui, é bem legal. A galera que cola aqui, que vem praticamente todo dia, eles meio que mandam no bar também, né? Então,
sim, vira
é
sócio.
Isso é gostoso demais também, é muito bom.
Como que vocês se sentem com o negócio? Vocês estão há 4 anos. Chegou no modelo que vocês queriam? É um bom negócio? Você vê um futuro bom para a cervejaria Perdiz?
Ah, eu acho que é um bom negócio sim, cara. Tá funcionando bem. É um negócio pequeno, né? A galera tem que entender que a gente trabalha aqui 100%. Né? Somos em 3 sócios, mas os 3 sócios trabalham no local mesmo, entendeu? Então isso aí ajuda bastante, né? Mas eu acho um bom negócio, funciona assim, cara, funciona.
Eu esperava hoje que o Florian, que é francês, estivesse aqui também, e ele não tá. O Guilherme, ele ficou repetido pra mim diversas vezes o quanto que ele era tímido pra falar, que ia ser dificuldade, e tá aí, tá contando todas as coisas. E o Floriano disse que é pior ainda, mas eu queria perguntar coisa, porque é uma curiosidade, né, de ter um francês no negócio. Existe, tem um comediante, o Paul Cabanes, né, que quem acessa as redes sociais e segue humoristas, o pessoal do stand-up, conhece o Paul Cabanes. Paul Cabanes é um francês, que faz humor na internet, você procurar por ele. Ele ajuda a fixar o estereótipo do francês no mundo, né? Então ele faz muita piada com o francês, muita piada com o francês no Brasil, né? Esse tipo de relação. Então vou provocar, é difícil trabalhar com o francês?
É nada. Não, e os dois não, estão bem longe do estereótipo, assim.
É.
Estão bem, bem longe, quer dizer, né? Aquele que a galera fala, né? Mas é... Não, não, é super, super da hora trabalhar com eles e eles trabalham pra caramba. Então, ninguém tem preguiça mesmo, é bem, bem legal, cara.
Eles estão no Brasil há muito tempo?
Puta, eu vou chutar aqui, mas acho que é mais de 15 anos que eles estão no Brasil.
Eles são amigos da comunidade, né? De alguma forma, eles devem ter muito amigo francês. Porque eu já vim aqui, por exemplo, final da Champions, vai jogar o Paris Saint-Germain e fica cheio de francês aqui. Jogo da França na Copa, cheio de francês. É isso mesmo? É um point dos franceses de São Paulo?
Ah, acho que acabou virando um point por causa deles, né? Mas assim, você não vai ver francês todo dia, mas a gente tenta fazer uns eventinhos, né? O Florian gosta muito de futebol. Então ele chama a galera pra ver os jogos e a galera vem mesmo, né? Tipo a Copa do Mundo, né? Foi a final. Lotou de gente, foi bem legal. E daí acaba tendo isso, mas de vez em quando você vai ver francês aqui, com certeza, com certeza.
Legal. Qual, assim, vocês estão também, outra coisa que eu acho que é relevante, eu vou falar aqui, depois você fala se eu posso deixar o programa. Vocês são um bar de esquerda? Vocês são um bar que... congrega o pessoal antifascista?
Com certeza, cara, com certeza. A gente é um bar de esquerda total.
Legal.
Brigou bastante na eleição aqui.
Fizeram campanha pro Boulos.
Fizemos campanha pro Lula.
Não, excelente, esse é um dos motivos de eu vir aqui, cara.
Ah, que legal.
Na cerveja tem muito bolsonarista, mas não é com esses que eu me afeiçoo.
Ah, não, a gente tem essa pegada assim, cara. A gente foi pra esse lado, a gente foi com força pra cima. No começo deu um pouco de medo, assim, né?
Sim.
Aquela história de perder cliente e tal, mas não. Pelo contrário, a gente ganhou mais cliente e a gente trabalha mais feliz também.
Tá. Um abraço aos bares daqui que estão com essa pegada, ao Cris lá do Sobrado, o pessoal da Caraíbas que tá sempre, né, na força aí pra unir os antifascistas, que é o que importa.
É isso.
Quais os planos para a cervejaria Perdizes? Você falou que está no limite da sua produção, não dá para inventar coisa nova nem aumentar a lousa, provavelmente. Não dá para colocar mais torneira. Como que vocês imaginam? Ah, e também da comida. Vocês fazem comida aqui, né? Dá para o pessoal vir comer.
Sim, sim, sim. Tem a nossa cozinha. A gente faz hambúrguer, faz porção, tem empanadas também. Tem uma cozinha, sim. O forte é a breja mesmo, mas tem uma cozinha para a galera... Não passa fome aí.
É, tem hambúrguer, tem porções, né? Tudo isso daí.
Isso, isso.
Umas coxinhas que são ótimas.
É, daí do futuro aqui, a gente não sabe também certo, assim. A gente tá sempre querendo comprar mais um tanque, né? Acho que todo cervejeiro quer comprar mais um tanque, eu acho. Tem que ver onde é que a gente vai espremer ele. E a gente tá tentando pensar num jeito de diminuir o barulho na hora no dia do samba, assim, pra não incomodar tanta vizinhança e a gente ficar mais à vontade. Acho que essas são as coisas que a gente tá pensando agora, assim, pro futuro. E é isso, tamo aí.
Qual, o que que tá fermentando agora?
Agora tá fermentando uma Session IPA e a Lager. A Lager a gente faz muita, né, que a cada 2-3 semanas a gente faz um tanque, sai muito, né?
É.
E tem uma Session IPA. Mas daí amanhã a gente já abraça, então vai ter mais dois tanques que vai entrar aí.
Alguma coisa especial de final de ano?
Acho que por enquanto a gente não pensou em nada ainda.
Procura o pessoal da cervejaria, vem fazer esse evento aqui, fazer sua festa de aniversário. É um espaço à vontade, tem cadeira de praia, tem banquinho de boteco, tem tudo isso.
É isso mesmo. Não, a galera vem bastante fazer os eventinhos aqui. E daí acaba juntando com o pessoal que vem aqui sempre, vira uma grande festa, cara.
Aqui tem algumas coisas que são tradicionais, que eu achava legal, do modelo que vocês funcionam. Uma vez eu tava aqui bebendo cerveja sozinho lá fora, vocês estavam fechando a casa, tocaram o sininho, porque aqui tem sino, pra dizer que é a saideira. Aí vocês fizeram um brinde aqui com todo mundo com uma cachaça. Isso faz parte da tradição?
Faz muito parte, cara, muito parte. Aqui a gente toma... Fora a cerveja, a gente toma cachaça todo dia aqui. A gente coloca umas dosezinhas, né?
Sim.
E faz um grande brinde. Às vezes tem aniversário, às vezes tem uma comemoração. Às vezes tem só os clientes mesmo, a gente vai tomar de qualquer jeito. E é a cachaça por nossa conta. Esse drinkzinho aí, é um shotzinho, né? É por nossa conta. Pode vir aí tomar uma cerveja, você vai acabar ganhando aí uma cachaça.
No final. Essa é outra coisa. E outra coisa que eu não posso deixar de dizer, que eu acho que isso não é exigência em nenhum lugar, mas a gente percebe que as pessoas têm carinho e gostam do que fazem, pelo modo que atende. Aqui todo mundo te atende muito bem. E tem uma coisa muito especial que eu nem sei porque tanto Guilherme quanto o Flori, eles me chamam pelo nome. E eu acho isso curioso, porque eu nunca vi aqui, eu sou um cliente, eu venho aqui tomar cerveja. Eu pego uma cerveja no balcão, sento lá fora e só isso. Eu não vim aqui me apresentar, fui me apresentar porque eu queria gravar um programa pra falar disso. E eles me chamam pelo nome. Qualquer cliente se sente especial, né? Quando alguém te reconhece dentro de um bar onde você costuma ir de vez em quando. Eu não sou aquele cliente, eu não venho aqui tantas vezes assim, né? Mas eu acho isso muito bacana, cara. A atenção que vocês dão para as pessoas.
É, a gente trata o pessoal como amigo mesmo, cara. Acho que essa é a parada. A gente não vai decorar o nome da pessoa da primeira vez, mas ele começa a vir, igual você começou a vir. Daí uma hora a gente... Não, aquele ali não é o Anselmo, né? Ah, já perguntou, é o Anselmo. Daí a gente decora. E a gente conhece realmente muita gente aqui pelo nome, cara. Muita gente mesmo. Deve ter, sei lá, umas 2,000 pessoas que a gente sabe pelo nome aqui, que vem desse bar aqui.
Admiro muito isso, porque se fosse o meu bar, independente disso, tava ferrado. Nem até crente que eu esqueço o nome das pessoas com muita facilidade. Mas é porque meu cérebro já não funciona direito, porque eu acho muito legal isso.
2,000, acho que exagerei, né?
Não, às vezes é, cara. Tem um limite pra isso, a ciência fala, né? A quantidade de números de telefone que a gente consegue guardar, nome de pessoas. É que nome de pessoa é mais fácil fazer analogia, né? A gente consegue criar analogias, relacionar um grupo de pessoas e lembrar o nome daquele grupo todo, né?
Sim, sim.
Funciona, estando no balcão.
É, e um ajuda o outro também.
É.
Você lembra daquele cara ali?
Isso.
Ah, eu lembro. Tá, daí, pronto.
Se todo mundo tiver memória boa, eu ajudo o outro. Eu e minha namorada, a gente fica assim tentando lembrar o nome das pessoas. Ela não lembra e eu não lembro também, é uma desgraça. Guilherme, cara, muitíssimo obrigado por ter me recebido aqui. Quase não rolou hoje, porque você tem muito trabalho, né? Você tá aí limpando o tanque, higienizando as coisas, porque vai rolar mais produção de cerveja, tem que estar tudo em ordem. Obrigado por ter cedido esse tempo numa terça-feira, às 14h30. Eu cheguei aqui, o Guilherme estava almoçando, fiquei aqui atrapalhando o almoço dele e agora a gente gravou esse bate-papo muito legal. Enorme sucesso aí para vocês, viu?
Obrigadão, tomara que tenha dado certo aí, cara.
Ah, deu, ficou ótimo.
Mole aí, desculpa aí, mas foi muito legal, prazerzaço aí, cara. Tudo de bom para você também.
Legal, obrigado a você que acompanha o Beercast, muito obrigado a quem ajuda a contribuir pelo Apoia-se e a manter as contas do Beercast em dia, obrigado a todo mundo que acompanhou, nas próximas semanas, no ano que vem, final do ano, temos mais programas, vem aqui, venha prestigiar a Cervejaria Perdiz, grande abraço, valeu, tchau!